esta transição do terceiro para o quarto regime, do nosso ponto de vista, se fez bastante bem. Até porque é a minha opinião, e isso no fundo é a apreciação do mercado, que não se perdeu qualidade do regime.
Porque nós estamos a falar de um centro que não é um paraíso fiscal.
Porque nós estamos a falar de um centro que não é um paraíso fiscal, aliás, nunca foi considerado como tal pela OCDE, nem pela União Europeia. Isso é uma característica, de facto, interessante do nosso Centro Nacional de Negócios, é a forma como tem sido escrutinado. Não se trata só da autorização prévia e da negociação, trata-se também do escrutínio que é feito depois em todas as iniciativas internacionais no domínio da concorrência fiscal, e designadamente para prevenir e evitar a concorrência fiscal internacional.
Em termos de fiscalidade, e entramos numa área que muitas vezes tem gerado muitas críticas, a fiscalidade é mais favorável, portanto há aqui uma taxa mais baixa para as empresas. Nós estamos a falar de que valor atualmente, e isso é um motivo de atração também de investimento.
A lógica do regime é precisamente essa, ou seja, tecnicamente o regime constitui um sistema de auxílio ao funcionamento das empresas, de natureza fiscal, como eu lhe disse há pouco. Ou seja, portanto, há de facto uma taxa de IRC que é mais baixa. Neste momento a taxa base de IRC é de 5%, o que não quer dizer que se aplique 5% a todos os lucros das empresas, não é assim, porque há limites, há os chamados plafons em função da criação de postos de trabalho, e há também limites globais que aparecem agora com o quarto regime, não existiam no terceiro, aparecem no quarto. Mas dentro desses limites, quer os limites dos plafons ao benefício fiscal, quer os limites globais do quarto regime, até esses limites, a taxa de tributação em IRC é de 5%. A partir desses limites, acima desses limites, a taxa de tributação em IRC é a taxa geral aplicável a qualquer empresa nacional, portanto, sem diferenças. O que significa que nas empresas mais rentáveis, a taxa média de tributação provavelmente será superior aos 5%. É preciso não esquecer que o facto de haver um regime fiscal preferencial, porque é disto que se trata, de um regime fiscal preferencial, não significa que não haja uma fortíssima captação de receitas fiscais. As receitas fiscais geradas pelo regime, pelo Centro Nacional do Negócio da Madeira, no ano 2013, ascenderam a mais de 123 milhões de euros. E em 2014, a mais de 134 milhões de euros. Poderá perguntar o que é que isso significa em termos relativos. Eu posso dizer, por exemplo, em termos de contributo global, da receita fiscal global da Madeira, em 2014 estamos acima dos 14%. Mas se formos falar só de IRC, em 2013 a percentagem de IRC gerada pelo Centro Nacional de Negócios era superior a 41%, e em 2014 a percentagem de IRC gerada pelo Centro Internacional de Negócios era superior a 51%.
Temos também um regime de benefícios fiscais que também é bastante atrativo. O governo, no ano passado, segundo dados divulgados pela autoridade tributária, eram cerca de 201 milhões de euros de benefícios para a Zona Franca da Madeira. Considera que, com a receita que é gerada e esta que é perdida, mesmo assim, há uma vantagem, há um trade-off positivo?
Há aqui um conceito, há aqui uma certa perversão de conceitos. É porque a receita perdida, eu só posso pensar em termos de receita perdida se efetivamente é uma receita que se perdeu. Mas não é. Ou seja, essa receita que se diz perdida nunca seria obtenível em condições de não existência do regime.
O quarto regime já vem alterar um pouco a questão das regras de criação de empregos diretos ou indiretos na região. Isso já consegue colmatar aquela eventual falha que havia, e poderá dizer-me se era uma falha ou não, de serem, de facto, empresas que eram caixas de correio?
O que acontece, quando o Centro Nacional de Negócios começa, ou a Zona Franca, enfim, a terminologia correta de uma forma ou de outra, começa em 1987, o primeiro regime, o regime que foi então aprovado pela Comissão Europeia, teve em conta as condições que na altura existiam no mercado internacional e nas praças concorrentes. E não havia em nenhuma praça concorrente, na altura, nenhuma, requisitos de criação de emprego para autorização de atividades. Já o terceiro regime impunha a criação, a obrigação de criação de emprego, e o quarto regime naturalmente confirma isso. Ou seja, neste momento, não há nenhuma empresa na Madeira, no âmbito do Centro Nacional de Negócios, que não tenha pelo menos um posto de trabalho direto criado. Direto, estou a falar de direto.
Pelo mesmo que seja uma grande empresa com lucros de milhões de euros?
Todas as empresas que cá estão têm que ter postos de trabalho diretos criados. Depois há o regime de plafons. Há o regime de plafons, ou seja, o benefício fiscal vai sendo cada vez maior. Ou seja, ou dito de outra forma, a matéria coletável, objeto de benefício fiscal em termos de IRC, vai sendo cada vez maior, quanto maior for a criação de postos de trabalho, em função dos tais plafons, que são sete escalões, no fundo. E, portanto, as empresas têm um incentivo à criação de mais postos de trabalho, porque criando mais postos de trabalho, melhoram a sua situação em termos de benefício fiscal.
Partindo para uma questão muito prática, imaginemos uma questão meramente académica, era um empresário que gostaria de investir aqui no Centro Internacional da Madeira. O que é que eu precisava de fazer para ter esse investimento aqui?
Essas atividades têm de conformar-se em absoluto, sem nenhuma exceção, aí não há mais pequena tolerância, com o conjunto de atividades que estão admitidas como suscetíveis de ser desenvolvidas no crescimento. Depois, há que saber da idoneidade dos requerentes, enfim, porque isso é outro processo que nós tentamos, tanto quanto é possível neste mundo, enfim, com base nas informações que estão disponíveis, saber se há efetivamente idoneidade suficiente para o exercício da atividade, em termos genericamente normais. Depois, naturalmente, tem que saber, dependendo do tipo de atividades, saber se os requisitos de substância estão cumpridos. Que são a criação de emprego, que são a existência de instalações, não é, de investimento mínimo, há todo um conjunto de circunstâncias que têm que estar cumpridos. Verificar tudo isso, o processo de candidatura segue e o Governo decide se sim ou não deve aprovar a instalação da empresa.
Acredita que com este novo regime mais estável vai conseguir recuperar pelo menos algumas que foram e novas que venham?
Eu acredito que há condições para voltar a crescer. De resto, já estamos a crescer, não é? Desde que o regime foi aprovado, já estamos a...
Já tem essa indicação?
Há esse sinal de que, eu penso que no próximo ano já haverá crescimento líquido e por aí adiante. Recuperar as empresas que saíram naquela grande debandada que houve em 2011 e 2012, recuperar essas empresas que saíram, eu não acredito. As empresas saíram de cá muito magoadas. Muitas delas me disseram, grandes empresários que cá estavam e que foram para a Áustria e para a Suíça, foram para a Europa, a maior parte delas, me disseram que se sentiam postos fora da Madeira, e precisamente quando iam começar a pagar impostos, porque a partir do fim do segundo regime iam começar a pagar, sentiam-se postos fora, seriam muito magoados, e, portanto, não acredito que seja fácil recuperá-los. Agora, outras empresas, sim. Pagámos um preço elevadíssimo com esta saída de empresas. Sabe quanto é que perdemos em IRC com essas empresas que saíram? Só naquele período, só em IRC. Se essas empresas tivessem ficado, as que saíram em 2011 e 2012, se tivessem ficado, pagariam hoje mais de 200 milhões de euros em IRC.
Hoje está a falar de um ano, no período de um ano?
Um ano por ano.